O que acontece é assunto.
Oferecimento, mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. Uma campanha Unimed.
Rosângela Magalhães.
Horas e 6 minutos, muito bom dia. Estamos iniciando para Unimed, mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida, uma campanha Unimed, nosso parceiro diário aqui dos programas que são levados ao ar para você todos os dias, de segunda a sexta-feira, um assunto diferente para a gente conversar com você, que é o nosso ouvinte especial, o nosso formador de opinião, sempre ligado na programação da tua rádio São Francisco. Hoje a gente vai falar sobre a indústria, a inovação. O que a indústria está fazendo nesta área de inovação? Não só a indústria, mas também todo o mercado que produz no Brasil está atravessando já há alguns anos um patamar de usar a criatividade além das ferramentas que a empresa tem dentro de si. Tem a mão de obra, tem a tecnologia, mas acima de tudo, a gente teve que, de uns anos para cá, como diz o bom ditado, a gente teve que se puxar para não ficar parado. E a gente vai falar agora sobre justamente esta inovação que vem tomando conta, não só em função da tecnologia, da mão de obra que vem sendo especializada, mas de todas as formas para a gente poder driblar os problemas do cotidiano, os problemas econômicos, os problemas políticos e também os problemas sociais, porque tudo acaba sendo engajado, né? Quando a gente fala de mão de obra, de empregabilidade, e por aí vai. Conosco hoje está o diretor da Vaportec, Felipe Vacari, para participar de mais esta edição do Temática Debate. Bom dia, Felipe. Obrigada pela tua vinda.
Bom dia. Muito obrigado pelo convite.
A segunda profissão do Felipe é locutor, tá? Ele vai deixar o seu currículo aqui para depois fazer um teste. Já trabalhou em rádio, Felipe?
Não, ainda não.
Ó, ela postou mais ainda. também conosco o diretor de operações da Sumig Robótica, Fábio Tiburi. Obrigada, Fábio. Já esteve aqui
muito
no programa,
obrigado,
né?
Eu agradeço a participação novamente. Bom dia a todos os ouvintes.
Tu viu que esses assuntos, eles não se esgotam.
Ah, né? não tem fim, né?
Se deixar, a gente pode fazer aqui muito toda semana.
Direto.
Também conosco o diretor da Unicred Integração e Unicred Central, Gustavo Stedile. Bom dia, Gustavo. Obrigada.
Bom dia. É eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Bom dia a todos.
Eu grifei muito a palavra indústria, mas tu vê que a inovação, a tecnologia também está nas cooperativas, porque a Unicred é uma cooperativa, né?
Exatamente. Uma cooperativa financeira. E a gente está dentro da indústria do mercado financeiro, né? Ah. Acaba, de certa forma, estando juntos.
Então, o homem do dinheiro está aqui nesta mesa.
Isso é importante, né?
É importante, né? eu vou começar voltando a palavra para o Gustavo, para cada um dar uma introdução, para o nosso ouvinte também tentar interagir um pouquinho com vocês, para saber o ramo de cada empresa que está aqui representada e para a gente também ver a importância disso no desenvolvimento não só de Caxias do Sul, mas do nosso país, porque as empresas que estão aqui, elas não ajudam só Caxias do Sul, ou seja, não é que ajudam, mas elas estão instaladas aqui, mas elas trabalham para um todo, né, para uma rede muito grande. Gustavo, a Unicred Integração e Unicred Central, ela trabalha para o público em geral ou só para os associados? O que é a Unicred?
Bom, a Unicred é uma instituição financeira cooperativa, ela surgiu inclusive no próprio Rio Grande do Sul, na cidade de Casca, focado no início em médicos e profissionais da área da saúde. Hoje a Unicred ela já tem um quadro de associação mais amplo. Trabalhamos também com engenheiros, arquitetos, administradores, economistas, empresas correlatas, enfim. Temos atuação em vários estados do país, somos mais de 200 mil sócios, todos eles no segmento, na sua grande maioria, profissionais e da área da saúde, mas também esses outros profissionais citados, né? Uhum. Então, a Unicred, ela tem uma atuação e uma responsabilidade muito grande em representar os seus cooperados e a gente sabe da relevância que isso tem para a sociedade, né?
Sem dúvida.
Então, a gente tem essa preocupação de como está mais aderente também às necessidades do cooperado e do mercado local, que é uma das nossas grandes estratégias e preocupações.
Fábio Tiburi. Sumig Robótica, fabrica robô, a louca.
Então, a Sumig Robótica é uma empresa caxiense, já esse ano completa 39 anos.
Já, Fábio.
Tempo. Então, é uma empresa genuinamente caxiense que trabalha com soldagem e há 10 anos criou a divisão de robótica. Então, hoje levamos para a indústria a soldagem robotizada para poder tornar a indústria mais competitiva. É, e se manter no mercado global. Então, essa é a nossa missão, nosso propósito.
Aliás, né? A soldagem, ouvindo e conhecendo um pouquinho das indústrias que começaram em Caxias e vendo hoje o patamar que se chega, o caminho só tinha que ser esse, né? Hoje a robótica está fazendo o que, sei lá, o que um robô faz, substitui o que? A mão de obra de 3-4 pessoas?
Na soldagem, em torno de 3-4, né? Óbvio, então, acertou o índice, né? Mas o mais importante é a questão da qualidade e qualidade de vida da pessoa, né? É nítido o quanto tem de benefício isso. E quem não entrar nessa onda, digamos assim, da robótica, com certeza está fora do mercado no futuro, né?
A gente vai voltar ao termo robótica porque tem muitas pessoas que ouvem a palavra e dizem, a empresa está investindo na robótica, pronto, vai causar desemprego. Calma, né? Não é bem assim.
É um bom tema para nós conversar.
Sem dúvida. Uhum. Também conosco o diretor da Vaportec, Felipe Vacari. E aí, Felipe? Eu ouvi falar que tu estás assumindo o império agora e está trabalhando pra caramba, né? Ou não, né? Parece que muito. Filho de dono de empresa não trabalha muito, né?
Trabalha muito. Então, a Vaportec é uma empresa com 25 anos no mercado também. A gente trabalha com engenharia de aplicação de automação e refrigeração industrial. Uhum. Nós distribuímos marcas muito bem conceituadas no mercado e conhecidas como a Danfoss, por exemplo. E trabalhamos com importação, vendas, projetos.
Compram lá fora e vendem aqui no Brasil.
Exatamente. A gente distribui algumas marcas onde nós compramos diretamente da fábrica no Brasil também, como é o caso da dinamarquesa Danfoss ou da alemã Donaldson. Uhum.
E o contrário, não?
Não,
aqui vende
não,
pra fora.
Não, não.
Você
a gente,
só importa
isso,
e
a gente,
vende.
Isso. Dentro do mercado nacional, hoje nós atendemos o Brasil inteiro. Então, aproximadamente 80% da venda da Vaportec é para fora do estado do Rio Grande do Sul. Uhum. Muito pouco da nossa venda é para o Rio Grande do Sul hoje. Então, a gente começou nesse processo de vender para fora do estado em 2010, 2011. E hoje, isso superou em muito a venda para dentro do
Quando se fala
região.
Em refrigeração industrial, é refrigeração em todos os sentidos? Ou é tipo, é refrigeração no ambiente da indústria?
Não, é bem específico. Máquinas. Na verdade, nós falamos de amônia, especificamente amônia. Então, nós trabalhamos com refrigeração dentro de frigoríficos, laticínios e farmacêuticas.
A refrigeração nos equipamentos.
Isso, nos equipamentos, no caso, nos produtos e também nos ambientes. É uma refrigeração vista de maneira geral dentro da indústria.
Certo. E tu vê, a gente vê coisas prontas e as pessoas não têm ideia de que às vezes, sei lá, um avião fabricado nos Estados Unidos tem peças aqui da Serra Gaúcha fabricadas aqui, né? Então, esse círculo que a gente movimenta e que dá importância realmente para a Serra Gaúcha. A Serra Gaúcha não é apelidada de polo metal mecânico à toa, né, Fábio?
Sim, até é bom destacar, o ano passado 50% do nosso mercado da robótica foi nos Estados Unidos, né? Uhum. Então, nossa filial lá está indo bem e nós temos competência, nós como Serra Gaúcha, tenho certeza, de disputar em qualquer mercado. Isso, nosso povo, nossa gente aqui tem essa competência, tem a seriedade para isso e as empresas podem e devem apostar no mercado externo, que é possível.
Como é bom quando a gente ouve nossa filial fora do Brasil, né? Ou seja, sinal que os negócios se expandem. Sim. A gente, como brasileiro, que ainda é um país em desenvolvimento, espero que um dia se desenvolva, mas nesse sentido nos causa orgulho, né? Sim. Porque geralmente a gente vê a eles lá fora que abrem negócios aqui. Então o Brasil está sim, e não faz tanto tempo assim, mas a gente também começa a dar frutos lá fora, né?
É, isso que o Fábio falou, desculpa te interromper, não, gente... do povo de Caxias do Sul, né, da nossa gente, eu acho que bem legal destacar uma coisa que é a vontade, né? Uhum. As pessoas daqui realmente têm vontade. O empreender, a gente fala de empreendedorismo, muitas vezes não é o fazer algo novo, super inovador ou diferente, é simplesmente ter vontade de fazer o que tem que fazer. E eu acho que essa é uma característica que o povo daqui tem e é muito forte, né?
A gente estava falando antes de começar o programa, né, que o diferencial é o que cada um fornece para a prática do seu trabalho. O que a gente aprende no curso de universidade, todos os, sei lá, os 25 alunos que estão ali na sala de aula vão aprender igual. Agora, quando saem daí, cada um vai impor a sua personalidade, a sua forma de fazer. Isso a gente também detecta um pouco aqui na Serra Gaúcha, né? Eu não sei se na parte do cooperativismo a gente pode exemplificar de certa forma nesse sentido também, Gustavo.
Sim, totalmente. Na verdade, o cooperativismo ele tem características muito marcantes, principalmente em cidades mais do interior, Caxias, por exemplo.
Surge daí, né, o cooperativismo.
Surge daí o cooperativismo, o associativismo, as pessoas quererem fazer junto, empreender junto. E o cooperativismo, falando mais do cooperativismo de crédito, ele é puro empreendedorismo, né? Pessoas se unem para construir uma instituição financeira em conjunto, com interesses e objetivos comuns. Então, o cooperativismo de crédito, a Unicred surgiu muito disso, de interesses dos médicos, de ter uma administração melhor das suas questões financeiras. Então, o cooperativismo é puro empreendedorismo desde a sua origem, né? A gente olha agora no mercado financeiro, se fala muito de plataformas peer-to-peer, de empréstimos. O cooperativismo é isso desde sempre. Cooperativismo, ele alia pessoas que têm capacidade de recursos para aplicar e outras que têm necessidade de recursos para empreender. Cooperativismo, basicamente, é uma grande plataforma que possibilita isso, né? Uhum. Então, eu particularmente sou natural de Porto Alegre, estou morando em Caxias há pouco tempo, e para mim é muito perceptivo isso que, que os colegas de mesa comentam do empreendedorismo na região, né?
Já gasta ver essa diferença, é bem latente,
muito,
né?
Muito latente, muito latente. O empreendedorismo aqui, a gente percebe que está no dia a dia, está no sangue da população e do povo caxiense, né?
Vocês viajam muito também em função até do trabalho das empresas. O que, que a gente poderia fazer aqui em termos de avanços tecnológicos que às vezes, não digo a geração de vocês, porque a gente passou aqui por... O Felipe é a segunda geração que está assumindo a empresa. Eu imagino que na quarta geração, Felipe, será bem mais fácil, talvez bem mais ágil, bem mais tecnológico, bem mais... Tu imagina na época do teu pai, quando ele iniciou tudo isso. Então, assim, a gente também consegue perceber essa modificação aqui na Serra?
Com certeza, com certeza. Essa questão de tecnologia, na verdade, de trazer outros elementos de fora, como eu estava comentando antes da gente começar, uhum, quando eu estive nos Estados Unidos, eu penso que às vezes não é bem outros elementos, coisas que a gente ainda não faz, mas sim fazer bem feito as coisas. Então, é a seriedade, eu acho que a seriedade, o trabalho, implementar as coisas, realmente dar andamento, iniciar os projetos e conduzi-los, acompanhá-los, levá-los até o final, eu acho que esse que é o nosso grande diferencial, que é nisso que a gente tem que apostar. Talvez não em... Porque a gente fala hoje muito de inbound marketing, outbound marketing, em marketing de conteúdo, enfim, diversas coisas que estão em vogue hoje, inteligência artificial. Nós fazemos isso desde... Eu estava comentando com os colegas antes, desde 2012. Faz muitos anos já que a gente vem fazendo isso, não é uma coisa nova.
Não é nova, né?
Não é uma coisa atual. É uma coisa que está em vogue agora, simplesmente. Uhum. Então, eu acho que o fazer bem feito e o que for implementar, iniciar, acompanhar, ver o que está acontecendo, corrigir e concluir. É assim que funciona. Só que o problema é que às vezes a gente começa a fazer muitas coisas e não termina nada. Por isso que a gente tem aquela falsa impressão, o inbound marketing, por exemplo, não dá resultado, não funciona.
Vamos traduzir para o nosso ouvinte.
Sim, é o marketing de conteúdo, né? Gerar conteúdo para o teu cliente.
Certo.
Então, por exemplo, eu estou vendendo lá uma peça, eu gero todo o conteúdo sobre aquela peça, vídeos instrutivos, tutoriais de manutenção, instalação.
Que vai direto para o teu cliente.
Direto para o meu cliente. Então, esse marketing de conteúdo que a gente oferece, ou outros tipos também de inovações, ele deve ter um início, um acompanhamento, um controle e uma conclusão. Uhum. É assim que as coisas dão certo. Então, não só, continuando o raciocínio, não só jogar um monte de inovações, um monte de ideias, um monte de coisas e simplesmente não fazer nada com isso. É o iniciar e o concluir, né? O iniciar, dar andamento e concluir.
Sem dúvida. Nesses anos que a gente vem vendo mais de perto a crise econômica e a crise política que andam juntas, né? Isso aí é, não tem como a gente desvincular. Mas nesses últimos anos a gente percebe um acréscimo também na produtividade, a gente percebe um avanço de tecnologia. O que é que vocês têm feito para driblar tudo isso? Nós temos aí 20, quantos anos a tua empresa?
25.
25 a Vaportec, 39 a Sumig Robótica, né? A Unicred já tem 30 anos, Jesus. Então, são empresas ou entidades aqui que estão aí aguentando, né? O que que para vocês, além da tecnologia e inovação, que como o Fábio falou, na área da indústria, a robótica está presente, se não for a robótica, tem outras ferramentas, sim, mas o que que vocês destacariam para vocês terem esse trajeto até hoje?
Eu acredito que a cultura da empresa faz bastante diferença nessa questão da continuidade, né? Então, realmente é fato que muitas vezes isso é uma característica de algumas empresas, é imediatista, né? Então, quer iniciar
ainda
um projeto.
Tem empresas assim, Fábio?
Muitas, né? Muitas, né? Muitas existem. Existe isso. Em alguns momentos é importante a velocidade. Sabemos que o mercado é dinâmico, mas tem que ter uma velocidade controlada, né? Então, eu vou investir numa tecnologia, existe um tempo da própria empresa, a cultura organizacional se adequar a isso. Alguns estudos dizem que uma cultura de uma empresa demora 8 anos para se modificar de forma efetiva. E aí a continuidade disso, a medição disso é importante. Então, é foco naquilo, pés no chão e incentivo às pessoas, né? Claro que essa crise, quem conseguiu sobreviver por vários fatores, está aí forte para pegar esse mercado. E aquelas que também usaram essa oportunidade da crise para se transformar. Então, muitas empresas aproveitaram, eu estava estudando as patentes do Brasil agora, aumentou do ano passado para cá o pedido de patentes. Significa que as empresas estão tentando buscar algo novo e a crise ajuda, né? Sempre que tem uma turbulência, se ganha.
Demorou para a gente brasileiro entender isso, né? Que a crise, ela vem, ou a gente aprende ou a gente quebra.
Quebra.
Falando-se de empreendedor, né? É. A gente viu muitas empresas aqui que se reinventaram. E a gente leu muito e viu muitas entrevistas aqui do norte ao sul do país. Um exemplo, na gastronomia, por exemplo, uma vez eu vi uma matéria em Recife. O cara vendia pastel. Tinha um movimento, não, ao contrário, o cara tinha um pub, um barzinho no centro, vendia atrativas assim do dia a dia, o shopping ali, e o movimento começou a baixar, o cara teve ideia de fazer pastel, não sei, o movimento dele aumentou em 4 vezes, ele contratou mais gente e ele só viu isso porque o movimento começou a baixar. Então essas coisas o brasileiro às vezes ele vai de contra, né? Ele não quer ver, mas...
É, na verdade, o mundo, né? Se a gente observar o mundo de uma maneira geral, o mundo é cíclico, né? Uhum. Tudo deve ser destruído para renascer. Todas as civilizações, enfim, o Egito, lá a Mesopotâmia Antiga. Então, o que acontece com as empresas também? A empresa velha, o molde velho, ele muitas vezes tem que ser destruído. E destruído não quer dizer quebrar, falir. Não, de forma alguma. Destruir alguns modelos pré-concebidos para implementar novos modelos que dão certo. Então a crise vem para mostrar isso, para deixar isso evidente. O que fazer? Por que fazer? Eu tenho um produto, eu preciso saber para quem que eu vou vender. Uhum. Então isso são coisas, informações, enfim, que a crise deixa muito claro para quem quiser ver, né?
É verdade.
Então a gente tem duas posturas. A postura de permanecer teimoso, digamos, com o negócio, fazendo a mesma coisa, que dá errado e reclamar, e a gente coloca essa energia totalmente negativa no negócio, ou a energia de inovação, de empreendedorismo, de fazer o novo, fazer diferente, ou talvez não fazer diferente, mas fazer melhor o que já estava sendo feito.
A cooperativa também teve alguns percalços nesses anos turbulentos, Gustavo, ou para vocês, claro, economia é diretamente ligada, mas por se tratar de uma cooperativa, teve alguns diferenciais ou não? Basicamente, todo mundo passou pelo mesmo perrengue.
O mercado como um todo teve dificuldades, né? O mercado cooperativo, por si só, a gente utiliza muito essas crises que acontecem no mercado financeiro e por a gente ter uma proximidade muito grande com o cooperado como uma oportunidade. Então, nós vemos a longas datas se reinventando e principalmente em momentos de crise, eu acho que trouxeram pontos bem importantes, né? A crise, ela necessariamente é cíclica e ela gera oportunidades. A gente tem visto isso como uma oportunidade de nos aproximarmos mais do mercado tradicional, principalmente em momentos de crise onde os bancos normalmente se tornam mais conservadores, se tornam menos acessíveis e dispostos a estar empreendendo junto com as empresas e com as pessoas físicas, as cooperativas estão muito mais próximas. Então, tem históricos que mostram que as instituições financeiras cooperativas no Brasil, os momentos que elas mais crescem são justamente momentos de crise.
Os momentos difíceis.
Nós crescemos nos últimos anos, no Rio Grande do Sul especificamente, mais de 25% ao ano em média, em números de ativos totais. Então, estamos criando espaço cada vez maior nesse sentido, né? Um ponto bastante importante, e na Unicred não é diferente, eu acho que em todas as empresas é algo que a gente está discutindo muito, é a cultura, né? Não adianta a gente ter iniciativas isoladas de inovação, não adianta ter uma boa ideia, mas não permear a cultura da organização. Nós tivemos a oportunidade de 2018, na verdade, final de 2017, aprovar um projeto e estimulamos que todos os stakeholders, todos os envolvidos no processo da Unicred no Brasil inteiro, desde parceiros como cooperados, conselheiros, colaboradores principalmente, pudessem, dentro de uma plataforma digital, propor ideias, propor sugestões de projetos, produtos, serviços. Porque quem é que está no dia a dia com o cooperado, né? Quem é que está no dia a dia na comunidade? É o nosso colaborador, é o nosso cooperado. Então essas ideias foram fomentadas dentro de uma plataforma digital e nós criamos uma feira que se chamou Feira de Inovação, aconteceu em Porto Alegre, onde reunimos pessoas do Brasil inteiro, selecionamos as 12, foram mais de 400 ideias propostas. Das 400, nós selecionamos 12 finalistas. Eu tive a oportunidade de ser parte do comitê julgador. Tivemos questões muito interessantes, coisas que eu nunca tinha imaginado que pudessem acontecer. E o grande ponto é, o que se faz depois daquilo, né? Então, aquela ideia veio, como é que a gente transforma ela num projeto, numa iniciativa?
Criar não é tão difícil, né? Depois, o difícil é manter e melhorar.
Exatamente. Né? Então, agora a gente está realmente nessa fase de prototipação e implementação dessas ideias. Uma delas é para mim...
Eu te pedi alguma ideia. Tu está tão animado falando desses empreendimentos. O que tu lembra que te chamou a atenção?
Uma delas, para mim, na verdade, são várias muito interessantes. Uma delas que me destaca bastante é a questão de uma aceleradora de startups e negócios em gerais que vai ser do próprio sistema Unicred para os próprios cooperados da Unicred. Então, a gente vai estar fazendo estudos de possíveis empresas, empreendimentos, inovações, que a gente vai fazer um filtro e apresentar como uma solução de investimento para o nosso cooperado. E a gente vai fazer, inclusive, o processo de mentoria nesse contexto para que essas empresas possam decolar, né? Sabe que a maior dificuldade das novas empresas e as empresas startups é acesso a recursos, mas sim, não necessariamente só isso. Muito mais é conhecimento, muito mais é organização, é processo, e isso a gente consegue contribuir de uma forma bastante efetiva, né?
Que bom. A Vaportec e a Sumig já estão trabalhando com startups também?
Nós estamos fazendo uma análise de poder fazer algo nesse sentido, embora nosso time na robótica são pessoas novas, né, estudantes, e então tem uma mini startup interna
que
tem que segurar até às vezes essa turma para não querer inovar muito e não dar tempo de retornar o investimento, né? Mas sim, está cogitada essa hipótese sim dentro da empresa. Né?
Porque hoje se fala muito nas startups, que são as plataformas digitais, as plataformas que a gente não pode pegar, mas a gente sabe o quanto essa gurizada que está aí, né, gente, é a criatividade somando-se à profissionalidade e a todo o empenho de buscar um lugar ao sol no mercado de trabalho.
Na verdade, no caso da Vaportec, além desses meninos, enfim, digital que você fala...
Meninas também?
Meninas também, com certeza. Então, tem o pessoal que já é antigo também. Pessoas que estavam lá dentro da indústria trabalhando e que abrem uma empresa para prestar um serviço. Isso não deixa de ser uma startup. Então, a Vaportec tem toda uma linha de crédito, auxílio, Enfim, todo um material, uma atenção muito especial com esses caras. Os caras que começam um negócio pequeno, os pequenos instaladores, os pequenos revendedores. A gente dá toda uma atenção especialmente para esses caras. Justamente para colocar o nosso produto no mercado e para atender bem eles. Porque uma coisa que a gente não pode esquecer é que, independente do negócio, os amigos aqui vão me ajudar com isso, na ponta da mesa, quem paga a conta é uma pessoa. Então a gente sempre tem que pensar nas pessoas. Todos os negócios a gente faz para pessoas. E isso também eu acho que é um ponto muito importante na inovação. Porque a gente inova com diversas ferramentas, mas e as pessoas? Como é que a gente está tratando as pessoas? O que a gente está levando para as pessoas? O que a gente está entregando para elas? Então isso é um ponto muito forte para nós. Na nossa cultura sempre foi atender bem as pessoas, dar a elas o que elas precisam, o atendimento correto, respeitar os prazos, fazer o pós-venda sempre.
Tanto aliás, o pós-venda é algo assim que eu vejo primordial em tudo.
Então,
né?
O
pós-venda na Unicred, pós-venda
que
na
Subir,
pós-venda na Vaportec.
Hoje, na Vaportec, uma venda de R$300, a gente dá o mesmo peso do que uma de R$300 mil no pós-vendas. Porque a gente tem essa diferenciação de projetos grandes e de só uma pecinha de reposição que o cara vai comprar lá para instalar, enfim. Então, o pós-vendas é feito para todos, desde o pequenininho até o grande, desde o projeto até só a pecinha de reposição que o instalador vai comprar.
E para fidelizar o cliente, se não existir a pós-venda, creio que a empresa não vai para frente, né?
Não. E esse ponto de pessoas, eu concordo plenamente. As instituições financeiras cooperativas, na verdade, elas são associações, são cooperativas de pessoas, né? Com interesses comuns que focam em desenvolver ações conjuntas, né? Então, cada vez mais, e a gente tenta ter uma cultura de envolver as pessoas, inclusive no processo criativo. O quanto a gente escutar e a gente ter uma escuta mais ativa, agrega, né? A gente, por muitas vezes, tem uma filosofia de automação pura e simplesmente, mas às vezes a gente esquece, justamente o que o colega trouxe, da questão de quem vai receber isso é uma pessoa, e quem vai fazer isso também é uma pessoa. Ontem eu estava lendo uma pesquisa, diz que a gente fala muito da questão dos empregos, né? Que as startups, a automação, ela está diminuindo o emprego. Pelo contrário, né?
Quer dizer, é mais uma rua para se ficar...
Criando novos empregos,
sim, né? Ontem eu li uma pesquisa, justamente essa, que existem hoje mais de 3 mil vagas abertas em startups que não conseguem ser preenchidas. Na verdade, o emprego mudou. Então, para onde as pessoas vão direcionar os seus drivers de desenvolvimento profissional, a própria questão acadêmica, enfim, tudo isso está sendo reinventado e não é de hoje, né? A gente viu lá quando surgiram as empresas, no meados do século XX, a terceira revolução industrial lá, que é a indústria mais modelo tradicional que se diz hoje, quantos empregos se geraram, né? Agora a quarta revolução industrial que se fala muito, que é a questão da robótica, automação, enfim, a tendência é que os empregos mudem de novo. Não vamos fazer, provavelmente daqui a 10 anos, a mesma coisa que a gente faz hoje, mas outros empregos e outras oportunidades certamente vão surgir, né?
Sem dúvida. 11 horas e 32 minutos, estamos aqui com o Felipe Vaccari, o Fábio Tiburi, o Gustavo Stedley, falando desta tal de inovação tecnológica. Até que ponto atinge você que está nos ouvindo, até que ponto atinge o gestor e até que ponto atinge o colaborador. Hoje não se fala mais empregado, graças a Deus, né? Eu acho que é uma palavra que foi abolida definitivamente do nosso vocabulário. Mas o que é fato é que um precisa do outro, né? Sem esses dentes, a corrente, ela quebra. Então, a tecnologia está aí sim, o empreendedorismo cada vez falando mais alto, mas a gente precisa ainda desta sequência de visibilidade da mão de obra, apesar de termos uma robótica extremamente forte já no Brasil, mas precisa de alguém operando essa máquina, né? E por aí vai. A gente vai chamar um rápido intervalo comercial e já voltamos com os nossos convidados de hoje. Até mais!